ao toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
Erva mate tomeleiro,
velho costume gaúcho que passa de mão em mão, fortalece a amizade na roda de chimarrão. Mate bueno de verdade é com erva tomeleiro, autêntico mate gaúcho deste povo altaneiro.
Erva mate tomeleiro,
venha você também provar este sabor.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de um sexto da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
Juntos, transformamos o mundo. A BS Bios produz uma energia sustentável que movimenta a economia, gera qualidade de vida à população e respeita o meio ambiente. O biodiesel é limpo, renovável e biodegradável. Contribui para diminuir a poluição do ar e valoriza o agronegócio. Conheça as ações sociais, ambientais e econômicas da BS Bios que beneficiam a comunidade. Acesse bsbios.com.
Atenção, amigo produtor. A Cotripal é representante para todo o estado do Rio Grande do Sul do Iofful, único produto que uniu óleo de milho e adjuvantes em equilíbrio, gerando segurança e alta performance da aplicação, mesmo em condições adversas. Se você está buscando maior produtividade, entre em contato com a Cotripal e garanta o seu Iofful, testado e aprovado pelos maiores produtores do Brasil. Iofful, a melhor tecnologia em aplicação.
A agricultura 4.0 demanda novas soluções e é o uso inteligente da tecnologia que vai contribuir com os resultados da sua fazenda. Jacto Next, da conectividade da fazenda para a digitalização do campo, as soluções da Jacto Next são integradas e multimarcas e te ajudam a tomar decisões rápidas e preventivas para trazer mais lucratividade e sustentabilidade para o seu negócio. A agricultura 4.0 já é realidade com a Jacto Next. Conectividade, simplicidade, integração.
Amigo da estrada, compra, venda e troca de caminhões usados em Nicola Caminhões. Em todas as direções, seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Você, produtor, cerealista ou consumidor final, que pretende comprar ou vender equipamentos novos ou usados, tais como silos, secadores de grãos, elevadores, máquinas de limpeza, padronizadores, mesas de gravidade, handlers, etc., procure o profissional certo, com experiência no agronegócio, tanto na compra como na venda. Paulo Escher, da Escher Consultoria, www.escherconsultoria.com.br. pauloescher@gmail.com. WhatsApp 55 99181 2576.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor a genética de trigo que transforma a safra. ORS Agile, o trigo super precoce melhorador com genética norte-americana, entregando altos índices de W e uma combinação perfeita de tolerância a oídio e giberela. ORS Destaque, o trigo com a melhor sincronia entre adaptabilidade, sanidade e produtividade. Lançamentos 2021, ORS Sena, muito além de um hiperprecoce
precoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo e na indústria. ORS Guardião, novos patamares de rendimento para a sua lavoura. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
João, estou usando um novo tratamento de semente lá na fazenda. Tem que ver. As sojas estão crescendo bonitas, uma maravilha.
É mesmo, José?
Opa, desde a fase inicial, Lagarta e Lasmo nem dá as caras. E o stand, então, rapaz, aquele é uma perfeição.
Quem usa Convence, fica mesmo convencido. Afinal, só um stand perfeito convence. Conheça o novo tratamento de semente inseticida da Errara. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Bom dia para você que está sintonizado, acompanhando a programação. A partir de agora começa o programa A Voz do Campo, o programa que une o Brasil agrícola. Hoje estamos ao vivo diretamente de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, transmitindo para todo o Brasil através desta rede de emissoras de rádio. E também estamos ao vivo no YouTube da Rádio Cidade FM, Rádio Cidade Lém, e ainda no Facebook, também da Rádio Cidade FM, transmitindo em vídeo. Eu sou o Jota Alves e apresento o programa Voz do Campo até às 8 horas da manhã. Nos comandos técnicos da Voz do Campo, aqui no estúdio da Rádio Cidade FM, Rony Oliveira. E hoje eu também tenho a honra de receber aqui como entrevistado do programa Voz do Campo, o diretor-geral da Agência de Defesa Agropecuária do Estado da Bahia, Adab Osiel Oliveira. Aproveito para mandar um bom dia especial também a toda a equipe do programa Voz do Campo, a produção do programa Voz do Campo, Clayton, ao nosso apresentador Marcelo Brum, deputado Marcelo Brum, forte abraço, muito obrigado. A todos que trabalham para que a Voz do Campo vá ao ar com qualidade, a todas as emissoras que estão retransmitindo a Voz do Campo, o nosso bom dia muito mais que especial. São 8:09, 8:09. Vamos começar então conversando com o diretor-geral da ADAB, Agência de Defesa Agropecuária do Estado da Bahia, Osiel Oliveira. Muito bom dia.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade e também todas as rádios que participam conosco deste magnífico programa que leva a voz do produtor rural para todo o Brasil, especialmente aqui hoje na Bahia, aqui em Luiz Eduardo Magalhães, a Rádio Cidade que faz parte aí juntamente com o nosso querido amigo, deputado Marcelo Brum, que transmite aí para todo o Brasil e levando a notícia precisa do campo. E para mim é uma honra participar aqui como diretor-geral da Agência de Defesa Agropecuária do Estado da Bahia, que compõe também essa grande matriz de produção, que é a produção do agro. Como todos nós falamos aqui no campo, né, J. Alves, o agro não para.
Osiel Oliveira, recentemente você assumiu a diretoria da ADAB, uma agência que tem um papel importantíssimo na defesa sanitária, na defesa agropecuária, tem esse papel aí de regular, fiscalizar e também proteger aqueles que trabalham da forma correta. Né?
Exatamente. A Agência de Defesa Agropecuária do Estado da Bahia, como todas as outras agências dos outros estados, que compõem todos os estados, tem uma responsabilidade muito grande, J. Alves, porque nós temos lá, quatro diretorias que compõem a agência e atua com várias vertentes, na área vegetal, na área animal, da fiscalização, e isso faz com que nós possamos organizar as cadeias de produção e tudo que é exportado no nosso país passa pela fiscalização, e a parceria é importante, é que todas as agências de defesa agropecuária dos estados, e não é diferente aqui no estado da Bahia, nosso braço forte no campo, mas em parceria com o Ministério da Agricultura. Então, nossas ações, elas fazem parte de um grande plano estratégico para que o Brasil continue crescendo, e o Ministério da Agricultura tem conosco nossas parcerias, nossos convênios, mas a estruturação de todos os projetos na defesa vegetal, na defesa animal e também tudo aquilo que organiza na área de exportação também passa por ações conjuntas conosco. Então, a agência é muito importante no cenário das exportações e também da convivência sadia dos produtos que vão para os supermercados, que vão para a mesa dos nossos consumidores, passa pelo trabalho gigantesco que é através dos nossos técnicos, nossos agentes que estão espalhados por 417 municípios aqui no estado da Bahia. E isso é feito em todo o Brasil pelas agências também que participam conosco.
José Oliveira, antes de você assumir a ADAB, eu vi uma preocupação, uma grande preocupação por parte do setor produtivo em relação à pessoa que estaria à frente dessa agência de defesa agropecuária. O agro se preocupa com isso, até porque é preciso que tenha à frente de uma agência como essa alguém que entenda as demandas do agro. E nós vimos aí, inclusive, uma ação que, assim que você tomou posse à frente da ADAB, e que agradou muito o setor, né, que foi em relação ao vazio sanitário da soja.
Exatamente. A grande preocupação, eu já fui diretor da Agência de Defesa em 2015 e 2016, estive lá, também já participei dessas ações todas, e a importância do setor, e eu agradeço aqui todos aqueles que entenderam essa importância de poder retornar novamente agora e dar a minha contribuição, até porque sou agricultor, sei do tamanho da responsabilidade que tenho como gestor da Agência de Defesa Agropecuária do Estado da Bahia, e quero compartilhar aqui com nossos agricultores, que é a grande força locomotiva desse país, na pessoa aqui do Sindicato Rural, no nosso querido amigo Cícero, também na IBA com o Odacil e também com a BAPA, com a BRAPA, com a BAPA, com o Júlio Busato, com todos aqueles que também compõem aqui a Associação dos Produtores de Algodão, as diretorias, mas especialmente a Federação da Agricultura do Estado da Bahia, a FIEB, no nosso querido presidente Humberto, que tem feito um grande trabalho aqui no estado da Bahia também, mas o entendimento perfeito dessa sintonia com o produtor rural fez com que os produtores, as organizações pudessem conversar comigo e entender dessa sintonia que precisava ter na agência. O fortalecimento da agência agropecuária é muito importante. Essa semana, há poucos dias, eu tive também lá em Juazeiro, Petrolina, fazendo uma visita naquela região, que é uma região grandiosa da produção de fruticultura, que emprega milhões de pessoas, milhares de pessoas naquele polo agrícola do nosso estado, e que também tem um componente importante do polo de produção de fruticultura no Brasil, que são grandes exportadores e produtores também de uva de mesa e também de vinhos, de espumantes, que fazem ali na região de Juazeiro, Casa Nova, em toda aquela região do estado da Bahia, mas também que é o grande componente de toda aquela região, entendendo a importância também de como fazer a defesa para a exportação dos nossos produtos. Então, essa preocupação toda, J. Alves, ele veio e com certeza absoluta, hoje nós tenho discutido muito isso com o governador do estado, o governador Rui Costa, mas também com o nosso secretário da Agricultura, Dr. João Carlos, e também conversando já com o Ministério da Agricultura, também esteve presente naquela reunião lá em Juazeiro, e colocando para todos a importância e do fortalecimento da Agência Agropecuária do Estado da Bahia e todas as agências de Estado. Então, realmente, essa preocupação existia e hoje eu fico feliz porque tenho aí o apoio de todas as entidades para que a gente possa fazer um trabalho, e o trabalho é conjunto, J. Alves, recebendo as demandas dos produtores, recebendo também a demanda dos nossos técnicos, para que a gente possa fortalecer cada vez mais as ações da agência em todas as suas áreas. Porque é assim que a gente deve fazer, e com certeza as dificuldades que o país atravessa com a pandemia, eu tive a oportunidade de estar aqui, Luiz Eduardo, como prefeito, enfrentando todo o início da pandemia, durante um ano, estabelecendo aí todas as diretrizes para que a cidade não parasse, para que o campo não consegue fazer outra coisa que não é produzir e fazer com que organizasse todas as cadeias. E contamos também naquele momento com as entidades e também as indústrias. A verticalização desse processo do campo, ele é muito importante, e nós passamos também a fazer toda essa organização. E os produtores sabem da responsabilidade que tem na Agência de Defesa Agropecuária do Estado da Bahia. E eu compartilho aqui também com a ministra da Agricultura quanto é importante esse fortalecimento da Agência de Defesa Agropecuária dos Estados. E eu tive agora a oportunidade também já de encaminhar pleitos junto ao Ministério para que a gente possa cada vez mais fortalecer a agência do nosso Estado.
A Agência de Defesa Agropecuária do Estado da Bahia, que tem justamente essa característica muito interessante. A Bahia é um estado com dimensão de um país, um estado com aproximadamente 15 milhões de habitantes. E nós temos na Bahia as mais diversas culturas, ou seja, na região norte nós temos um polo da fruticultura muito forte, aqui no oeste da Bahia, principalmente grãos, mas nós temos o cacau no sul da Bahia. E como é para a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia lidar com essa diversidade de culturas?
Nós, exatamente, o estado da Bahia é diferenciado, nós temos agora fechamos toda a plataforma de vacinação do estado, tendo uma característica diferenciada. São 417 municípios e um perfil do homem do campo. Nós temos o maior volume de agricultores, de pequenos agricultores no estado da Bahia, é um referencial para o país. Nós estamos distribuídos, a maioria dessas propriedades tem 10, 15, 20 animais em cada propriedade. Imagina o tamanho do volume de trabalho que nossos técnicos têm, nossos veterinários, nossos agrônomos, perfilhado em todo o estado. E é exatamente isso, o estado que tem o oeste, com essa grandiosidade da produção de grãos, de soja, de milho, de algodão, e também na produção já de carnes verticalizado, como é o grande exemplo aqui da cidade de Luiz Eduardo, crescendo nessa verticalização, que é o desejo que nós temos de todos os dias, mas também temos regiões diferenciadas. Nós temos o grande semiárido, que perfaz metade do estado da Bahia. E temos lá no sul da Bahia a produção de cacau, a produção de mamão também. E o cacau é um produto nobríssimo para todos nós. E temos também, em outras regiões, como eu acabei de dizer, lá na região de Juazeiro, a produção da fruticultura que exportamos para vários países no mundo. E agora mesmo, estava lá em Juazeiro, está começando a exportação para os Estados Unidos de uva. Então tem uma diversidade, né? E temos também a produção de floresta, né? A Bahia é um grande produtor de eucalipto, que também tem na nossa defesa, na área da área de vegetal, na nossa diretoria, que cuida de toda essa plataforma, que é grande mesmo, são 417 municípios. Nós temos a maior plataforma de pequenos agricultores do estado, que alavanca essa grande economia, né, J. Alves? Que o nosso pequeno produtor, espalhado pelo estado todo, e nós temos feito um grande trabalho também para a certificação desses pequenos produtores. Ontem mesmo eu visitei aqui, ontem meu dia de trabalho foi aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, onde eu visitei ali o frigorífico Flor de Lis, onde vai estar ampliando agora a sua produção, e a agência tem o dever de orientar os nossos pequenos produtores da verticalização do seu produto. Então o Jorge, já é um empreendedor, na minha passagem já pela agência, já tivemos a oportunidade de certificá-lo e agora vamos ampliar sua planta. E é isso que nós devemos fazer como agente público, ajudar os pequenos, os médios, os grandes produtores a organizar e ter a certificação. O maior desejo que a gente quer de todo produtor, seja ele, até porque eu considero que todos nós somos produtores rurais. A produção no Brasil, ela só diferencia do pequeno, do médio, do grande, a sua escala, mas somos todos produtores. Então, a Agência de Defesa do Estado da Bahia tem esse viés agora orientativa. Então, na verdade, nós temos duas mãos, e as mãos nossas é para fazer com que cada vez mais o produtor receba a orientação, a educação sanitária em todo o estado, fortalecendo assim os produtores rurais. A mão punitiva é quando a pessoa faz algo que interfere na vida, na saúde da população. Mas eu prefiro ser muito mais, ter um processo muito mais educativo do que e orientativo para a certificação do produtor ou da pequena indústria. E é isso que nós estamos fazendo. Ontem, lá na visita que fiz para o Jorge do Flor de Lis, junto com a sua família, é exatamente isso. Por poder entregar para nossos pequenos produtores a organização da cadeia produtiva. Então, um produz suíno, outro produz frango, outro produz carne, outros produz uma série de produtos que são produzidos, e ele precisa da agência de defesa orientando e colocando o selo de qualidade. Quando a pessoa vai no supermercado, saber que um produto passou pela certificação, seja do SIM municipal, ou seja do CISB, ou seja do CIE, que é do estado da Bahia, que é feito por nós. E nós queremos cada vez mais, J. Alves, fazer com que o produtor tenha a condição, em vez de vender para o mercado de 100 mil pessoas, como é o nosso caso aqui de Luiz Eduardo, poder ter o selo de qualidade, certificação pela Agência de Defesa da Agropecuária, poder vender para uma população de 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões, ou seja, para 200 milhões de habitantes, quando a gente consegue fazer todo o sistema de certificação junto com o Ministério da Agricultura. Então, esse é o nosso trabalho e é isso que nós estamos fazendo. Organizar essa grande cadeia, ajudar os produtores. Sexta-feira próxima, minha agenda é lá na Chapada Diamantina, onde vamos inaugurar, juntamente com um grande amigo, prefeito Wilson, que vai inaugurar de sua propriedade. Ele tem vai inaugurar um frigorífico que ele tem lutado muitos anos. E agora, quando cheguei na agência, estava lá ainda nas gavetas, parado sua certificação. Dia 27 nós vamos inaugurar o investimento do frigorífico dele, tornando também uma referência na Chapada Diamantina, ali para a região de Seabra, Lençóis, aquela região toda. Vai ter agora também uma unidade para ajudar o produtor rural, onde abatesse os animais, com um investimento de mais de 30 milhões de reais, e vão estar ali inaugurando um novo frigorífico. Então, é este o nosso trabalho. Aqui no Eduardo, um grande exemplo, também já passou pelas nossas mãos e estamos agora ampliando também a sua certificação, que é o caso do Freelen, que hoje é uma unidade que gera muitos empregos para a nossa comunidade, e eles que têm um perfil empreendedor, meus queridos amigos, que sabem da importância da agência de defesa dentro da sua unidade, e agora também vai ampliar o seu selo de qualidade para que ele possa ampliar seus negócios e vender para muitas outras regiões. E eles que vieram lá do Rio Grande do Sul, quero mandar um abraço para todos os gaúchos e gaúchas, sabem que a nossa cidade compõe gente do mundo todo, mas tem uma importância muito grande com a colônia sulista que colonizou a nossa cidade.
Oziel, agora há pouco você falou a respeito de certificação, e eu me recordo que há poucos dias também houve um grande evento em Salvador, em conjunto com o Ministério da Agricultura, justamente para tratar da orientação e, de certa forma, criar facilidades para que o produtor consiga entregar um produto de qualidade ao consumidor, porque a agência tem esse papel, né? Entregar um produto de qualidade ao consumidor, mas não burocratizar a ponto de inviabilizar a produção.
Exatamente. Esse evento que nós tivemos participação do Dr. Nilo, que é o superintendente do Ministério da Agricultura aqui no estado da Bahia, é exatamente fazer com que o produtor possa estar certificado. E a nossa missão dentro da agência agropecuária é estar mais próximo deste produtor. Então, nós estabelecemos, através de convênios, muitas vezes com as prefeituras, mas também através dos consórcios, e o nosso convênio é estabelecido junto com o Ministério da Agricultura para auxiliar os produtores, nós disponibilizando nossos veterinários, nossos agrônomos, nossos técnicos, para que possa orientar os municípios, para aquele município que não tenha o SIM, o selo de inspeção municipal, possa implantá-lo, para que ele possa conseguir vender o produto no seu próprio município. Mas o que nós temos feito, J. Alves, e aquele evento foi muito importante, que nós estamos certificando dois grandes consórcios, passando a ter agora a condição de, em vez de vender para uma cidade só, eles vão vender para um território inteiro, passando a ter 500 mil de habitantes consumindo produtos direto do produtor rural. E nós queremos avançar nesse momento. Essa semana tive a oportunidade, juntamente com o governador Rui Costa, de reunir os consórcios aqui da região, do Bacia do Rio Grande, e também lá do Rio Corrente, na quinta-feira, onde que nós reunimos com todo o consórcio desta região. Fazer com que possa ter a certificação, e isso é feito por nós, por nossos técnicos, e nós, através desses convênios, fortalecemos essas cadeias de produção. E eu sei do trabalho que é feito pelas associações, pelos pequenos produtores, e é isso que nós queremos, que vocês possam continuar produzindo, porque a maior alegria nossa é poder entregar na mão de um produtor o certificado onde que ele sabe que vai poder produzir, e quando a fiscalização, toda a parte técnica chega na sua propriedade e ele vê lá o seu certificado na parede, podendo produzir, gerar emprego, gerar oportunidade para sua família. Porque o que mais impacta, J. Alves, e todos os ouvintes que estão nos ouvindo hoje, e eu estou falando diretamente para aqueles que estão envolvidos com o campo, é exatamente fazer com que possamos fixar o produtor com a sua família no campo. E ser produtor no Brasil tem um grande desafio, que é poder mantê-los no campo e ter a renda. Que não adianta também vocês terem uma condição de estar na pequena ou média produção na sua propriedade e não conseguir manter a renda da propriedade. E isso passa exatamente como você acabou de falar, a certificação dos nossos produtos. E o mercado local, o mercado regional e também o mercado internacional só absorve esses produtos, J. Alves, com a certificação. E é isso que nós estamos fazendo. Processo educativo, fortalecendo a cadeia de produção. Eu tive uma reunião agora há poucos dias também com o presidente da federação aqui do estado da Bahia, juntamente lá com toda a diretoria, o doutor Humberto, que é o presidente da Federação da Agricultura, que eu quero dizer da importância de ter essa parceria junto à Agência de Defesa Agropecuária do estado da Bahia, juntamente com a federação e também com a CNA, com o nosso presidente João Martins, estrutura também uma parceria de fortalecimento da nossa agência aqui no estado da Bahia e com certeza com as outras dos outros estados, e fazer com que cada vez mais a gente possa fortalecer o nosso produtor, levando cursos também de capacitação ao campo, que nós vamos fazer agora também aqui na própria região oeste. Eu tive uma reunião também com o nosso querido presidente aqui do sindicato, Cícero. Nós vamos estar fazendo, em parceria com a Federação da Agricultura e o sindicato, treinamento para os vacinadores, treinamento para a articulação de toda a produção, e também levando essa condição do produtor saber que tem uma agência de defesa bem próxima de vocês, e nós vamos estar cada vez mais, Jota Alves. Essa semana também tivemos uma reunião juntamente com a IBA, com os produtores, com a BAPA, com o nosso presidente da BAPA, junto também com o presidente da ABRAPA, e junto com os técnicos todos, junto com o governador, com o secretário de Estado, e podendo levar também essa condição. E mesmo que você acabou de dizer, semana passada nós colocamos a condição em parceria também com o Ministério da Agricultura, que é de determinação nossa da Agência de Defesa Agropecuária, a portaria do vazio da soja, para que nossos produtores agora, já em reunião decidida no Conselho, na CTR aqui na cidade de Luiz Eduardo, foi discutido isso aqui plenamente, e nós já baixamos a portaria que estabelece o dia, o início do plantio da nova safra 2021-22, que será no dia 1º de outubro. Foi uma portaria que nós baixamos e temos o prazer de poder contribuir com a produção do nosso país e da nossa região, da nossa cidade. E os agricultores sabem que a partir do dia 1º de outubro já podem colocar semente no chão e primeiro, né, pedir a Deus que mande a chuva na hora certa, né, Jota Alves? Que o agricultor que conduz essa grande indústria do campo, nós dependemos também, especialmente, primeiramente, que Deus possa abençoar nossas cidades, nossa região, nosso país com as chuvas, que logo, logo ela estará chegando, e com a portaria estabelecida, tem já o dia, o regulamento, para que os produtores possam plantar com garantia, que não terá nenhum problema com relação à fiscalização. Então, todos os produtores que estão nos ouvindo, já está estabelecida, a portaria já está publicada, e a partir do dia 1º de outubro, nós vamos colocar semente no chão e, com fé em Deus, vamos ter novamente uma grande safra, gerando milhares de empregos no campo.
Muito bem, Osiel Oliveira, aqui da Bahia, portanto, né? Já que estamos falando para outros estados também, mas aqui na Bahia temos aí essa permissão para 1º de outubro. Agora, Osiel, nós temos, felizmente, em nosso público, agricultores, pessoas que sabem exatamente daquilo que você está falando. Mas nós temos também um público que não é tão ligado diretamente ao campo, que não sabe o porquê, né, de se passar esse período sem poder plantar, sem poder cultivar a soja, né? Ou seja, o período de vazio sanitário. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho para os ouvintes do programa Voz do Campo o porquê desse vazio sanitário, qual a importância desse vazio sanitário.
É muito importante o vazio sanitário, isso estabelecido com regras bem definidas pelos nossos agrônomos, nossos técnicos, e cada vez mais que a gente possa fazer esse controle. O controle do vazio sanitário, tanto na soja quanto no algodão e as culturas que são produzidas em várias partes do país, ele é de suma importância para a condição fitossanitária da nossa produção. A ferrugem da soja é um problema gigantesco que se encontra já há muito tempo no Brasil. Luiz Eduardo Magalhães foi uma das cidades que essa região oeste teve um prejuízo enorme quando foi afetado pela ferrugem da soja. E nesse período foi estabelecido, inclusive, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado da Bahia, através dos nossos técnicos, foram os pioneiros nessa condição de implantação da defesa de controle da ferrugem da soja. Então, esse período do vazio era estabelecido exatamente para que o produtor possa fazer o controle de campo e que a gente possa ter toda a condição da produção. Isso é feito também com os produtores de algodão, que agora está terminando aí a safra, e que não possa ficar nenhuma soqueira. O que é a soqueira? Quando você faz a colheita, os grãos que sobram, que caem no chão, eles nascem. Então, o produtor é responsável para fazer o controle para que não possa ter nenhuma planta nesse período. Então, existe uma série de manejos e a agência em todo o país faz, e nós fazemos aqui no estado da Bahia, o controle de propriedades. Para isso, existe o vazio. Então, o produtor rural não pode plantar sem ter essa autorização da agência de defesa. Então, existe uma série de plataformas que são discutidas entre os produtores, os técnicos e o Ministério da Agricultura, e a partir dessa decisão, o ano passado foi em outro período, em uma discussão partilhada com os produtores, salvo engano, o ano passado foi o dia 8 de outubro, mas existe uma discussão muito grande aqui internamente na região, como nós temos também muitas áreas irrigadas, e qual seria a data ideal para que isso acontecesse. Então, nessa última CTR, que é uma reunião que é o conselho que se discute isso, e isso é feito lavrado as nossas atas de todas as decisões, e para que nós possamos baixar a portaria. O que esse ano também torna muito mais forte essa portaria é que anteriormente era feita somente por decisões internas aqui do estado, mas agora, graças a Deus, o Ministério da Agricultura também participa e dessas decisões, sempre participou, mas agora participa com as decisões a nível nacional. Então, a portaria que estabelece dia 1º de outubro deste ano foi amplamente discutida junto com o Ministério, junto com os técnicos e os produtores, as associações aqui do estado, e a portaria está publicada para que o produtor rural possa plantar com garantia, que é tecnicamente garantido, para que a gente possa não ter nenhum problema com relação à ferrugem da soja. E posteriormente a início do plantio, existe todo um controle dos agrônomos, dos técnicos, dos agricultores, feito para que a gente não tenha nenhum problema com ferrugem da soja.
Osiel, falando aí de ferrugem da soja, né, a gente lembra muito as questões aí que são amplamente discutidas, né, a chamada guerra biológica, né, em tempo de biotecnologia. Esse é um assunto que volta e meia ele tem que vir à discussão, até porque a possibilidade de uma guerra biológica, né, de ataques, é uma possibilidade real. Tem muita gente que duvida, mas é uma possibilidade real, e a ADAB, como órgão de defesa, de proteção agropecuária, tem esse papel justamente de fiscalizar e evitar que a Bahia seja prejudicada com um possível ataque biológico que prejudique a produção. Como que a ADAB tem lidado com isso, Osiel?
Existe um trabalho grande entre os nossos técnicos e também toda a consultoria, né, das fazendas, das propriedades. Existe um controle muito grande com relação a isso. E, com certeza, você falou de um tema que nós estamos vivendo agora, a própria pandemia. Existe uma série de discussões ainda como isso aconteceu, e também no mesmo condição a gente pode levar isso para a produção, e a ferrugem da soja foi uma que também é uma doença que veio para o Brasil, especialmente aqui na nossa região, que é a ferrugem asiática, né? Então foi também naquele momento uma discussão enorme, inclusive teve pelo Ministério da Agricultura do Brasil, teve também prisão de pessoas que fizeram essa guerra biológica aqui, inclusive com demissão, feito um pedido de demissão de técnicos de outros países através do protocolo que existe entre o Brasil e outros países. Então, essa guerra sempre poderá, é um grande risco hoje, até porque pelo custo de fazer uma guerra, hoje, com o desenvolvimento tecnológico, é muito mais fácil de fazer uma guerra biológica e de outras formas. Então, hoje, para você fazer uma guerra e levar um exército inteiro para fazer uma guerra, custa bilhões de dólares. E, então, a gente sempre terá que ter um controle muito grande com relação às guerras biológicas que afetarão a população daqui para frente. Então, existe toda uma preocupação das doenças, e isso é feito um controle em todos os países, nos aeroportos, e tem um sistema de defesa no Brasil e também em outros países, até porque para entrar produtos aqui no Brasil ou em outros países, existe um controle rigoroso, mas nunca podemos dizer que isso é 100%, tem essa condição de 100% de proteção. Então, por isso, os técnicos da agência do Ministério da Agricultura e também é feito diretamente nas propriedades um intenso controle, mas nunca seremos, teremos a condição de proteção 100%, porque algo que acontecer em um país poderá ser trazido pelo vento e poderá ser trazido até por uma semente que seja introduzida aqui no nosso país, tem essa condição de trazer esse efeito de biotecnologia.
Fala em semente, recentemente nós tivemos aí as chamadas sementes misteriosas, né, que chegavam pelos correios nas residências, né, das pessoas, e algumas pessoas começaram a se assustar com as tais sementes misteriosas, né? Mas nós temos um outro problema também, que muitas vezes a população não consegue entender, que é o transporte de mudas, de plantas, entre um estado e outro, sem a devida certificação, sem a devida regulamentação. E muita gente acha que pode fazer isso, que é normal, às vezes é um caminhão de outro estado, né, que você não sabe a origem daquelas plantas, chega e estaciona muitas vezes em um município e começa a vender aquelas plantas, né, sem qualquer controle. E a população muitas vezes não consegue entender esse papel da fiscalização. Por que que a fiscalização vai lá muitas vezes, apreende essas mudas, apreende essas plantas?
Exatamente, esse é o trabalho que é feito muitas das vezes. Isso acontece. Então, uma planta doente que venha de qualquer estado, muitas das vezes essas plantas vêm, o barato que sai caro, né? Um caminhão de muda desse entra sem controle algum e ele traz a doença através desse vendedor que às vezes vende sem nenhuma condição. Por isso a fiscalização, ela é importante. E isso é feito nas barreiras sanitárias em várias partes do estado. Inclusive agora, nós estamos fortalecendo todas as barreiras sanitárias do estado. Estaremos fazendo agora uma condição de repaginamento de todas elas. Nós temos uma divisa gigantesca com os outros estados, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Pernambuco, e os outros estados aqui do Nordeste, e a Bahia. Tem uma responsabilidade muito grande com esse controle de todas as, seja na área vegetal ou na área animal, e que isso protege o sul, o sudeste do país, é feito através do estado da Bahia. Então, a agência de agropecuária do estado da Bahia tem uma importância muito grande no cenário da economia dos estados do centro-sul, porque é nessa condição mesmo de fiscalização. E agora, já junto com determinações junto com o estado, nós vamos estar agora fazendo toda uma repaginação desses postos de divisa, fortalecendo as ações de defesa agropecuária do estado da Bahia. Então, algo que possa entrar, por exemplo, doenças que agora foi detectada lá no Acre, uma doença, hemolise do cacaueiro, foi encontrado um foco há poucos meses e a Bahia já está em alerta com relação a isso, porque muitas das vezes o cacau que é produzido na floresta amazônica, que agora tem aumentado essa produção, e aqui no oeste, por exemplo, no perímetro irrigado, a família Schmidt está produzindo aqui, no projeto de irrigação em Barreiras, o cacau já está no mercado, produção, e o oeste deverá aumentar muito a produção de cacau, como é no sul do estado, e também encontramos lá na região de Juazeiro também produção de cacau, e que está agora tendo uma vantagem muito grande de produção de cacau a campo aberto, a sol aberto, como no sul da Bahia é plantado em floresta e também no norte do país é plantado na floresta, mas uma doença que vem da Guatemala, ou que vem de outros países, pode adentrar nossa região, como também lá no Pará, no Acre, no Amazonas, pode adentrar uma doença dessa por falta de fiscalização. Por exemplo, um caminhão de madeira que vem do Pará, que adentra aqui, passando pelo Tocantins, passando e chegando no estado da Bahia, pode trazer uma doença do cacau, né? E pode ter um grande problema na produção. Então, o controle de tudo que possa ser feito é muito importante. Então, quando você vai comprar você encontra um caminhão de muda vendendo no meio da rua, tome cuidado que você possa estar levando para dentro da sua propriedade um produto que não está controlado. Isso é feito pela fiscalização, este controle.
É o barato que sai caro, né? Porque barato geralmente sai caro. Essas mudas são comercializadas até um pouco abaixo do preço
do mercado,
né? Enfim, mas é um barato que pode sair muito caro. Falando agora de educação, Oziel Oliveira, como é que tem sido esse trabalho educativo com os produtores, com a população, para que a população tenha confiança em comprar produtos que tenham uma certificação sanitária, em produtos que, apesar de serem produzidos na localidade, né, tem essa certificação, essa garantia de que são produtos com procedência?
Exatamente, nós temos uma plataforma que é feita diariamente pelos nossos técnicos. E eu quero, inclusive, parabenizar todos os técnicos, nossos agrônomos, veterinários. Nós temos na ADAB um quadro de grandes profissionais que, ao longo desses 20 anos, têm feito um grande trabalho em defesa do nosso estado, trabalhando muito, e fazem todos os dias essa condição de ter produtos de qualidade. E também temos numa área, você falou de educação, são coisas que me movem muito, a educação. Eu sempre sou uma pessoa que sou apaixonado pela educação. Quero mandar um abraço aqui especial para os nossos professores, aqui, seja municipal, estadual, mas para todo o estado, aqueles que estão nos ouvindo, sabe da importância desse processo educacional. Então, também dentro da agência, nós temos esse braço também de educação. Nós temos um programa chamado ADAB na Escola, que é feito um programa de levar essa informação também para nossos alunos e treinamento dos professores em todo o estado. E estaremos também fazendo esse trabalho muito mais proativo, levando essa informação para todos, mas especialmente fazendo também com os produtores rurais. E esse é feito numa articulação também junto com a Federação da Agricultura, com os sindicatos, com as prefeituras e também com o governo do estado através da Secretaria de Educação do Estado. Então, a agência, por ser uma autarquia do estado, nós temos lá também uma área que cuida especificamente dessa condição da educação. E vamos fortalecer esta área, porque eu considero que é uma das partes mais importantes, Jota Alves, queridos ouvintes, que estão nos ouvindo, seja que estão nos ouvindo aqui no estado da Bahia, que estão nos acompanhando pelas redes sociais, aqueles que estão no Piauí, no Tocantins, no Rio Grande do Sul, enfim, aqueles que estão participando pela rede deste grande programa que é ouvido por todo o país. Nós devemos cada vez mais ter essa condição de informação para o produtor rural e também através das escolas, seja uma grande escola no centro da cidade, uma escola lá no campo, na zona rural, que precisa ter as informações precisas. Então, nós temos esse programa e será cada vez mais fortalecido, levando a informação para os alunos, para os professores, como se ter um produto de qualidade na mesa e ter a condição do produtor rural também ter esse braço educativo dentro da propriedade e tendo a condição de receber o selo de qualidade, que é o selo que é feito através dos nossos técnicos, do nosso departamento, que gera esse selo de qualidade para botar produto de qualidade na mesa.
A gente sabe que muitas vezes o grande produtor, ele tem condições de pagar uma assessoria técnica, de se preparar para colocar o seu produto no mercado, seja através de um processo de beneficiamento ou o produto in natura. Mas o pequeno produtor, muitas vezes, ele tem dificuldades, né? Tanto por falta de conhecimento, como também muitas vezes por falta de recursos financeiros para conseguir contratar, né, toda a assessoria necessária para colocar esses produtos no mercado. Como tem sido o trabalho da ADAB em relação aos pequenos produtores?
Ó, Jota Alves, inclusive essa semana passada eu tive uma reunião com o nosso superintendente do SEBRAE no estado da Bahia, falando exatamente sobre isso e vamos estar agora assinando um protocolo entre a Agência de Defesa Agropecuária do Estado e o SEBRAE, também para articulação dessa condição de certificação, treinamento e chegar também aos pequenos produtores com essa informação. Como a gente tem as unidades nossas estão presentes em todos os municípios, são 417 municípios no estado da Bahia, e nós temos praticamente em todos os territórios que é administrativo do nosso estado, uma condição de ter o técnico, um veterinário, um agrônomo que pode, muitas das vezes, somar dentro dos consórcios ou também dentro das prefeituras e fortalecer essa condição da informação. E os pequenos produtores estão linkados também pela Secretaria, a SDR, que é a secretaria que cuida no estado dessa articulação, e nós temos feito também esse trabalho. Inclusive, propomos também essa condição, muitas das vezes na Associação de Pequenos Agricultores, só fazer a solicitação para que a gente possa disponibilizar um técnico nosso, sem nenhum custo para o pequeno produtor. Nós podemos fazer reuniões nas associações de pequenos produtores, seja na reforma agrária ou não, onde é necessário esse treinamento. É fazer a solicitação, a gente faz a disponibilidade de um técnico para que possa levar as informações para o pequeno produtor. E isso para nós é uma satisfação muito grande. Saber que ele sabe poder entender qual é a dinâmica da produção, como ele vai poder, ele que é produtor, sei lá, da galinha caipira ou do ovo caipira, que pode chegar na mesa de qualquer cidadão, ele poder ter essa condição. Como é que ele vai produzir, como é que ele vai chegar nesse mercado, seja na feira livre, ou seja, colocando seu produto. Inclusive, nós temos um departamento também na agência que faz a certificação, o selo de qualidade, criando, inclusive, os selos para a sua produção. E nós estamos disponíveis para isso. É só fazer a solicitação que a gente, em cada local a gente tem um técnico que possa ser disponibilizado para fazer uma palestra, para fazer um treinamento, para que o pequeno produtor possa ter essa condição. Eu tenho conversado muito com o governador Rui Costa sobre isso, e é um desejo do governo do estado fazer o fortalecimento dessas cadeias de produção. E quando não tem a capacidade financeira, até desse pequeno treinamento, como você acabou de dizer, J. Alves, nós, como agente de estado, podemos levar nosso técnico para fazer isso. O que é mais importante nessa relação, que nós queremos e estamos fazendo, é exatamente organizar a cadeia de produção. Então, se tem vários produtores, pequenos produtores, mas não consegue ter a pequena agroindústria, o estado da Bahia também fornece projetos, e agora uma missão que, inclusive, minha conversa com o governador, e estamos fazendo agora, vamos fazer através da Agência de Defesa Agropecuária a entrega para os pequenos produtores e médios plantas específicas que nós estamos desenvolvendo agora para que o pequeno produtor possa entender. Muitas das vezes você pensa, como é que eu vou fazer uma indústria? E isso custa muito caro, e é caro mesmo quando você não tem um projeto estratégico para os pequenos. Então nós vamos desenvolvendo agora, aqui na DAB, projetos para a pequena agricultura. Então, se não pode fazer através da associação, ou muitas das vezes até da própria pessoa física, mas ele não tem, J. Alves, o projeto, o orçamento, quanto custa isso para uma produção de ovos caipira, para o frango caipira, para a pequena produção, e essa condição será dada agora pela ADAB, a Agência de Defesa Agropecuária, vai estabelecer projetos técnicos feitos pelos nossos veterinários, pelos nossos agrônomos, com plantas específicas, como será certificada, com pequeno investimento do homem do campo.
É importante, essas ações são importantes, né, para manter, inclusive, o homem no campo, para manter o homem produzindo, até porque, como costuma dizer o deputado Marcelo Brum, ser um homem do campo não tem um cafezinho, não tem um cuscuz, não tem um pão, não tem um chocolate, né? Não, sem o produtor rural não tem um hambúrguer. Então é importante manter e viabilizar e tornar interessante a atividade, né? Para que o produtor se sinta cada vez mais motivado a desenvolver a produção.
Eu sempre digo isso, e eu quero mandar novamente um abraço aqui para o Marcelo Brum, que sabe como eu, o produtor rural, o pequeno produtor rural, é o mesmo produtor rural pequeno, J. Alves, que está lá no Rio Grande do Sul, que está em Santa Catarina, que está em Goiás, que está em Tocantins, está em Minas Gerais, está também aqui no estado da Bahia. Então, o homem do campo, eu falo muito sobre isso, porque os jovens que têm sua família lá na pequena propriedade, muitas vezes, do longo do tempo, ele fica imaginando que ele não pode ter renda dentro da sua propriedade. Isso é falta de informação, exatamente, para que ele entenda como é essa dinâmica. Uma pequena propriedade, ela pode gerar renda para sua família, e muitas das vezes o filho vê o pai com tanta dificuldade ainda no campo, e isso acontece muito em várias regiões do país, por falta da estrada, por falta da energia, por falta da telefonia, por falta da conexão com os outros ambientes de negócio. E muitas das vezes os jovens acham que só tem um emprego na cidade. E eu digo sempre que quando o campo está bem, a cidade se alegra, porque o campo produz tantas economias que vêm aqui para a cidade, mas isso é produzido lá no campo. Então, para uma pessoa tomar um bom café, tem que ter um produto rural. Se para comer um bom mamão na mesa, para ter uma fruta de qualidade, a uva, enfim, precisa de alguém que levanta de madrugada para trabalhar. E esse êxodo rural tem acontecido nesses últimos anos no Brasil, e isso é um prejuízo muito grande para muitos jovens. E eu sei que o trabalho que é feito aqui no estado da Bahia, pelo processo cultural do estado, há uma grande dificuldade ainda de ser associado, de entender o processo cooperativo. Mas no sul, isso é feito já há muitos anos, as cooperativas têm um papel fundamental de manter o jovem dentro da sua propriedade. J. Alves, uma pequena propriedade pode gerar muita renda. E isso depende muito de como isso é projetado. E isso é feito com estruturas, muitas vezes das cooperativas, mas também das associações, para manter este jovem que vai estudar, mas que ele tenha a sua propriedade da sua família, que eles vão herdar naturalmente. Mas é que é importante não herdar a terra, mas é herdar o negócio, né? Então, portanto, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado tem essa preocupação, e esse mecanismo da educação sanitária, educação do negócio, a parceria com a federação, com o sindicato, ele é muito importante para o fortalecimento dos negócios. E a única forma da gente manter um jovem lá na propriedade é dando também essa estruturação, e muitas das vezes é levado aqui no estado da Bahia, particularmente. Eu quero inclusive cumprimentar a presidenta da Comissão da Agricultura do Estado da Bahia, deputada Josmaria Oliveira, que tem levado muitos projetos, demandado pelos pequenos produtores, pelos médios, a estrada, a energia, a condição de você ter a produção, e fazer com que o jovem entenda que na sua pequena propriedade ele pode ter uma criação de aves, ele pode ter uma criação de ovinos e caprinos, ele pode ter uma produção de leite. E esta produção, com certeza, ela bem organizada, trabalhando com sua família na sua propriedade, ele pode ter uma renda muito importante, muitas das vezes que ele fica disputando uma vaga de trabalho aqui na cidade. Lá no campo também tem condição de fazer a produção e ter uma vida com alta qualidade quando você vai fazer esta produção.
Zé, estamos chegando já às 9 horas, o tempo voa. Eu agradeço a sua participação aqui dentro do programa A Voz do Campo. Se tiver mais alguma informação, fique à vontade também para fazer as suas considerações finais.
Eu que agradeço a participação aqui na Voz do Campo, mandar um abraço para todas as mulheres e homens do campo, a todos os brasileiros que lutam tanto para fazer a produção, mas especialmente aqui a todos os baianos e baianas que trabalham todo dia para fazer a agricultura. Eu sou agricultor e sei quanto isso é importante. Ontem à tarde eu pude, final da tarde, ir na nossa propriedade, na nossa fazenda, e poder olhar ali já o milho quase pronto para colheita, o milho irrigado, de poder olhar como é que se é feito a produção, que é dirigida lá para o nosso, nosso filho que trabalha, junto com a sua família também. E sabemos o que eu estou falando aqui para vocês, de quanto isso é importante para manter os jovens lá no campo produzindo. Existe uma vontade, um desejo, e aqui a agricultura nossa empresarial, ela é feita de agricultura familiar, mesmo que ela é de grande porte, ela é toda feita pelas famílias que trabalham aqui. Então são os filhos, as novas gerações, já estamos chegando aí à terceira geração aqui na região, né, daqueles que vieram do sul, que vieram de outros lugares para fazer a produção de grãos aqui no oeste da Bahia. Nós já estamos agora, J. Alves, chegando na terceira geração. Então já tem a segunda geração e tá, a terceira geração já estão assumindo as propriedades, e eu vejo isso em várias propriedades aqui. Então as famílias venceram aqui com suor, com grande trabalho, e hoje já estão seus filhos, muitos deles já são agrônomos, muitos deles já são veterinários, muitos deles já são advogados, muitos deles já são médicos, e estão em outras áreas comerciais, mas estão linkados diretamente à propriedade. E ontem eu tive esse momento também de poder visitar a nossa fazenda, que fica aqui muito próximo da cidade, e ver lá já o milho quase pronto para ser colhido, milho irrigado, e a produção irrigada, ela tem um valor muito importante para a economia do estado da Bahia e aqui a nossa região, que deverá crescer muito nessa área irrigada também. Mas eu quero dizer assim, que dá alegria de poder estar como produtor rural, dirigindo a Agência de Defesa Agropecuária do estado da Bahia, fazendo essa parceria importante com o produtor, mas também diretamente com os pequenos produtores, os médios, os grandes, mas fazendo esse link importante com o Ministério da Agricultura. Mandar um abraço carinhoso à ministra de Estado da Agricultura, que tem feito um grande trabalho pelo nosso país, pela nossa nação, na área de exportação, colocando o país como um grande exportador, e é isso que nós queremos, fortalecer essa cadeia por completa. A ministra tem feito um grande trabalho e nós queremos cada vez mais fazer com que as agências de Estado sejam cada vez mais fortes para alcançar novos mercados e manter os mercados já conquistados. E isso é um diferencial muito grande, J. Alves e todos os ouvintes. Conquistar um mercado externo é muito difícil e manter esse mercado é muito mais difícil. Isso tudo passa pelas agências de defesa agropecuária dos estados do país inteiro, em parceria com o Ministério, com o MAPA, com o Ministério da Agricultura. Quero desejar aqui felicidade para todos que participam deste grande programa, mandar um abraço para o Marcelo Brum, para todos os agricultores de todo o país. Um grande abraço, J. Alves, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando o nosso trabalho como gestor da Agência de Defesa Agropecuária do Estado da Bahia.
Muito obrigado, Aziel Oliveira, obrigado à equipe da Voz do Campo, ao Marcelo Brum, ao Clayton, ao nosso amigo Rony Oliveira, que hoje esteve nos comandos técnicos aqui diretamente da Rádio Cidade FM. A você, ouvinte da Voz do Campo, convido para no próximo sábado sintonizar a partir das 8 horas da manhã, sempre com muitas informações, o programa A Voz do Campo, que leva a informação, que leva as notícias do homem do campo para todo o nosso Brasil. Muito obrigado, até a próxima.